noticiário.
Para lhe falar a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de sexta-feira, 6 de outubro de 2023, és os títulos. Crianças no Uambo protestam o custo de vida diante da vice-presidente da República, Esperança da Costa. Impacto da exploração dos recursos naturais na vida das comunidades do Namibe, em debate no Fórum da Mulher, jornalista e associação Mãos Livres.
Responsabilidade social de algumas empresas, se é que existem no Namibe.
População do Virei não tem onde pagar impostos fiscais.
Infelizmente, para o município do Virei, nós não temos aqui repartição fiscal.
Somos a Rádio Online, Namibe Fala a Verdade, coordenação e produção de Armando Chicoca, com produção de Ismael Pena, edição e apresentação de Fonseca Ching. Este jornal conta com os apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Os habitantes do município do Virei, província do Namibe, defendem a criação de uma repartição fiscal para permitir que aqueles que exploram recursos naturais naquele município possam deixar alguma coisa para o benefício das comunidades locais. Toda a informação com a repórter Anabela Afonso.
Esta tese foi defendida pelo município António Mário Cavetumono, que vê com grande preocupação a exploração de recursos naturais sem compensação às populações locais.
Primeiramente, tem que cumprir com a obrigação social. Todo um local onde está a ser explorado os recursos minerais, a empresa é obrigada a pôr ali um posto de saúde, uma escola, um ponto de água e outro, e aquilo que é necessário, que a população necessita.
Isto não tem acontecido?
Isso é que nós não vimos para as nossas empresas. E lançamos aqui o repto que a lei é mesmo para ser cumprida. As empresas que assim só procedem, então têm que primeiro cumprir com a obrigação social. O arranjo das estradas terciárias tem que ser dessas empresas. Quer dizer, estão a contribuir do ponto de vista social, estão a contribuir também para os impostos, deixando os recursos aqui. Infelizmente, para o município do Virei, nós não temos aqui repartição fiscal. Então, eles pagam para o município de Moçambique, onde existe a repartição fiscal, é que o retorno depois vai para o município, e que não devia ser assim. Tinha que ser mesmo na repartição fiscal, para a conta única do Tesouro, e depois fazer-se a distribuição.
Segundo a reportagem da Rádio Diocesana na cidade do Uambo, os estudantes e a população em geral foram até ao aeroporto local Albano Machado. Diante da vice-presidente da República, Esperança da Costa, manifestaram o custo de vida. Todos os dados com a jornalista Flaviana Samba.
Milhares de crianças nesta manhã não foram à escola porque todos os caminhos deram para o aeroporto Albano Machado para a recepção da vice-presidente. Diante daquela que ocupa o segundo cadeirão máximo da República, os cidadãos aproveitaram para manifestar o seu descontentamento por causa do elevado preço do arroz.
O arroz subiu! O arroz subiu! Baixa! O arroz subiu! Baixa!
Os estudantes falaram da situação socioeconómica atual do país.
Temos que baixar sim o preço do arroz e do óleo, porque está muito caro, não estamos a conseguir fritar batata.
Gritaram porque queriam que a presidente ouvisse?
Sim, queríamos que ela ouvisse e ela visse o sofrimento do povo. Sim.
Ela ouviu?
Ela deu uma... Como vice-presidente, ela vai passar mensagem para o presidente da República. Que o arroz subiu, que nós estamos a precisar, que baixem algumas coisas da cesta básica.
E também está bem caro, está 60
reais. Estou a ser sincero, esse mamu está mal, o país está tipo não é nosso. Onde quem fala muito morre a tango. Essa hora se o povo está aqui a gritar, esse mamu não vai mostrar no telejornal. Vão cortar, vão mostrar a parte que ela saiu do aeroporto. direito até aqui, mas do resto as coisas vão cortar. Corta
a par desta realidade, junta-se também às dificuldades que os cidadãos enfrentaram para chegar até aos locais de trabalho.
Não temos transporte para ir para os locais de serviço porque levaram todos os autocarros para acompanhar a campanha de parte do MPLA. Doutor Longonjo.
É professora?
Não, sou enfermeira. Não sei, estamos aqui a aguardar a vinda dos transportes e até agora não nos dizem nada, não sabemos se terá transportes ou não.
E como diz o velho ditado, a oportunidade faz o ladrão. Os famosos azuis e branco aproveitam para subir os preços.
Alegam que todos os autocarros foram contratados pelo partido. Então, uma vez, e o IGAS, nós não temos possibilidade para aderirmos ao IGAS. Porque estão a cobrar o preço muito alto.
Quanto?
800, né? Está aqui até longe, 1000 kwanzas. Estão a pedir 1000 kwanzas.
E tem sido quanto?
Tem sido 700. Alterando, sim.
Exato. Sim. E vai para onde?
Vamos para o Longonjo.
É para...
Sim, sim.
Okay.
Sim.
O ativista Luís de Castro apresentou a sua tese em relação à visita da vice-presidente.
Se olharmos aqui um bocadinho para o aeroporto, vamos ver que os petis estão aqui de grosso modo, de forma coagida. As instituições escolares estão todas encerradas, portanto não haverá aulas hoje a nível da província do Ambo, que é um cenário muito, mas muito triste mesmo. Devíamos salvaguardar o normal funcionamento das instituições.
Ainda sobre este assunto, procuramos ouvir o diretor provincial do Gabinete dos Transportes, Joaquim Salinga, e diz que de momento não está disponível para falar sobre o assunto. Mas vale salientar que a vice-presidente da República, Esperança da Costa, está desde a manhã desta quarta-feira na Cidade Vida para cumprir uma visita de trabalho de 48 horas no âmbito do acompanhamento privilegiado aos setores da educação, ensino superior e ambiente das terras planáuticas. Diamantino Sengueva e Flaviana Samba, saudações.
Obrigado. Esta é uma reportagem da Rádio Eclésia na cidade do Uambo, onde os estudantes e não só manifestaram-se junto ao aeroporto local Albano Machado, à margem da visita da vice-presidente da República, Esperança da Costa. O impacto da exploração dos recursos naturais na vida das comunidades locais será debatido na próxima segunda-feira, 9 de outubro de 2023, numa mesa redonda que vai ter lugar na sala de conferências do Hotel Chique Chique, na cidade capital do Namibe, promoção do Fórum da Mulher Jornalista e a Associação Mãos Livres. Toda a informação com o jornalista Armando Chicoca.
Fórum de Mulheres Jornalistas e Associação Mãos Livres promove segunda-feira, 9 de outubro, no Namibe, mesa redonda sobre o impacto da exploração dos recursos naturais na vida das comunidades locais. O fórum, que vai congregar acadêmicos, governantes, autoridades tradicionais e comunidades das zonas de exploração de recursos naturais, segundo Guilherme Neves, porta-voz do certame, vai juntar na mesma mesa mais de 40 pessoas na sala de conferências de um dos hotéis de 4 estrelas no Namibe.
A Associação Mãos Livres, em parceria com o Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Gênero, um grupo de organizações não-governamentais de âmbito nacional, que comunga princípios da diversidade, igualdade, inclusão, participação comunitária e envolvimento do setor público e privado, impulsionando uma agenda comum com vista à realização de um conjunto de objetivos comuns, prevê realizar no dia 9 de outubro de 2023, na cidade de Moçambiques, um encontro comunitário sobre o impacto da exploração dos recursos naturais na vida das comunidades locais.
Contribuir para a consciência da cidadania sobre o impacto da exploração mineira no país é um dos grandes objetivos do fórum.
O encontro tem como objetivo contribuir para uma maior consciência da sociedade angolana sobre o impacto da exploração mineira, melhor gestão e justa distribuição do rendimento. Visa igualmente garantir a participação ativa das comunidades impactadas no debate sobre a exploração dos recursos naturais, bem como promover espaço de discussão sobre o impacto da exploração dos recursos naturais com a participação do governo, empresas mineiras e as comunidades impactadas. Participarão neste encontro pessoas das comunidades, acadêmicos e estudantes.
Madalena Alexandre, responsável pelos projetos do Fórum da Mulher Jornalista em Angola.
Responsabilidade social de algumas empresas, se é que existem lá no Namibe, né? Para com as populações que vivem nas zonas de exploração de inertes. Qual tem sido o papel da administração local ou do governo provincial?
Olhando para o país.
Pelo menos o movimento Chota tem notado que muitas empresas furtam-se de exercer o seu papel de responsabilidade social. Realmente tem cumprido a Patoca. A Patoca é uma empresa que aí onde eles põem a mão, aí onde eles fazem a extração de inertes. Lunda Sul, principalmente, mas também alguns focos na Lunda Norte.
Respondendo às críticas da morosidade no julgamento de processos judiciais, o Tribunal Supremo de Angola decidiu tornar público o andamento de trabalho desenvolvido em torno da redução da pendência processual. Esta é uma reportagem da Voz da América, na voz do jornalista Venâncio Rodrigues.
Nenhum dos 80 processos criminais inscritos como julgados está relacionado com os casos mais mediáticos que envolvem altas figuras angolanas, como é o caso do antigo vice-presidente da República e então homem forte da Fenangol, Manuel Vicente, apontado como tendo sido o dono de vários empreendimentos constituídos com fundos do Estado e que foram recentemente publicados pelo Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República. O jurista e analista político Pedro Capracata considera que o não julgamento de casos envolvendo antigos ou novos dignatários do governo do MPLA é uma questão de vontade política.
A justiça está como está, o sistema judicial, não é por causa da falta de condições materiais. Isso é mentira, é. Se os processos dos grandes andam por aí, é porque eles querem. Isso é uma questão de vontade. Isso não tem nada a ver com o excesso de trabalho. Isso é uma questão de querer, é uma questão de vontade. Não querer julgar esses processos.
Para o advogado Vicente Pongolola, a ausência de nomes sonantes na lista dos processos julgados nos últimos dois meses não cria surpresa para ninguém.
O programa de combate à corrupção, pelo menos, está tacitamente, pois que o combate à corrupção deixou de ter aquele flor e combateu-se, de facto, uma corrupção antiga e distante, e essa corrupção nova e próxima não está a ser combatida. E não sei se vai ser combatido um dia, pelo menos neste mandato me parece que haverá o combate nessa direção. Diga-se que inicialmente o Presidente da República teve um ato de coragem de ter feito, pelo menos, tentado. Mas parece que os tentáculos da corrupção são tão fortes que ninguém consegue, de facto, fazer mais do que estar aqui no âmbito das intenções. É de facto isto, isso é demonstração clara, que o processo julgado demonstra claramente que não há novo julgamento, pelo menos dos corruptos atuais e que estão perto do poder, não houve nada disto. O programa de combate à corrupção, pelo menos, está suspenso, tacitamente.
E com esta notícia, já colocamos ponto final. Muito obrigado a todos. A verdade dói, mas liberta. Eu sou o Fonseca Ching. Estamos juntos.
Acabamos de apresentar o noticiário Mibifala Verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.